Até um camelódromo construíram lá. Agora, particular, privado também. Quem deu autorização, eu não sei. Mas agora o camelódromo, a empresa está indo embora do camelódromo lá, porque a cidade inteira virou cheia, o centro da cidade é um camelódromo só. Como que nós vamos ser sede? Então, eu quero levantar essas preocupações. Eu quero levantar essas preocupações aqui. Primeiro, lamentar, senador Benedito, eu cheguei atrasada, que nós estávamos, eu e a senadora Ana Amélia, votando na Comissão de Assuntos Sociais, mas lamentar que eu não vejo entre nós a Secretaria Especial de Portos, que era muito importante. Porque lá, nós não vamos resolver o problema do porto principal, público, que está concedido, só com ele. Nós precisamos da construção de outros portos de carga e descarga. O aeroporto de Manaus, para que os senhores tenham uma ideia, ele é o terceiro maior do Brasil em movimentação de cargas. O porto não é muito diferente, porque lá nós temos um polo industrial com uma produção grande, significativa, e grande parte dela sai pelo porto, não sai pela insumos recebidos de fora, produtos, televisores, tudo isso que a gente tem aqui vem de lá, e que tem que ter, ser transportado, não é? E nossa situação desse jeito. Então, há também um outro projeto em andamento, que é a construção de um porto de carga e descarga de containers, né, de mercadorias. Esse não está com o Ministério dos Transportes, esse está com a Secretaria dos Portos, e que primeiro ia ter um porto no Encontro das Águas. Há também, a Justiça embargou, porque declarou patrimônio natural, que eu concordo plenamente, o Encontro das Águas, que aquilo é um patrimônio nosso, que nós temos que cuidar muito, que a natureza nos deu, né? E agora vai ser na Siderama, que era uma antiga empresa de siderurgia, mas não está com a secretaria, não está com o Ministério, está sim com a secretaria. Então, eu primeiro quero lamentar que eu acho que todas as providências que estão sendo adotadas agora, elas já poderiam ter sido adotadas há anos. Nada mudou. De 10 anos para cá, a situação é mesmo. O que mudou é que o porto foi abandonado e está deteriorado. Deteriorado. E a próprio levantamento que a comissão fez tem que corrigir o problema do cais, do roadway, da torre, recuperar os dois flutuantes, porque o nosso porto é flutuante, que sobe e desce de acordo com a subida ou descida do rio, e que agora temos que fazer. Então, não adianta eu ficar aqui fazendo crítica. Eu quero só que o senhor, doutor Miguel, infelizmente não está aqui a Secretaria do Porto, eu estou com todo o relatório aqui da ANTAC, não é da ANTAC, do Ministério do Transporte, que coloca um diagnóstico que é terrível da situação do porto de Manaus. Que o senhor seja sincero. Quero aqui lhe fazer uma pergunta muito simples. A comissão de transição, ela tem um período de 90 dias. 90 dias. Se correr tudo bem, em 90 dias se prepara e passa a administração para a União, que esse é o caminho também transitório. Passa para a União para fazer os investimentos necessários e urgentes. Se o senhor acha que a gente vai poder cumprir esse prazo e que caminho nós devemos perseguir que construa uma unidade entre Estado, município e União para que a gente consiga isso. E segundo, não tem aqui a secretaria, mas se o senhor tiver condições de falar um pouco sobre a situação, porque o senhor é do Ministério dos Transportes, dos portos de carga e descarga, pelo menos os novos ou o novo, que deverá ser construído no Amazonas. Eu dirijo também a mesma pergunta à ANTAC e ao Ministério do Turismo, porque o nosso porto é classificado como porto de turismo também. Eu gostaria de muito apoio. Eu acho que nós não podemos deixar isso só na mão do Ministério dos Transportes ou da Secretaria de Portos. Nós precisamos nos unir, porque nós estamos discutindo uma cidade que vai ser sede da Copa do Mundo. E se não houver essa integração, essa unidade, dificilmente a gente vai conseguir. Era isso. Senador Benedito, muito obrigada.
Muito bem. Vou começar a resposta. Primeiro, realmente a portaria foi criada recentemente, o prazo de 90 dias é um prazo máximo, ele não fala 90 dias, fala até 90 dias, eu não tenho dúvida que vai concluir antes dos 90 dias, então isso é a primeira coisa. Por isso que foi claro dizer até 90, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, você vê que a colocação das obras da Copa por conta do Ministério do Transporte, independente dessa comissão de transição que fala do porto, significa que a gente quer separar uma coisa da outra. Existe uma grande discussão entre o Ministério do Transporte e a CEP de quem é cada porto desse, né? Aquela velha discussão se a classificação é geográfica ou se a classificação é funcional. O normal, a tradição é que a classificação dos portos seja funcional. ele depende de... Se ele é preparado para atender navios de longo curso, ele é considerado um navio, um porto de longo curso, um porto internacional. Na mesma concepção, isso independe dele, de onde ele está situado. Não é a geografia que interessa. Não interessa se a água na frente é salgada ou doce. Igual a um aeroporto internacional. O aeroporto internacional pode estar colocado em qualquer lugar. O que define que ele é internacional é o tipo de avião que frequenta aquele aeroporto. Então, isso é a tradição normal. Mas existe uma grande discussão, saber se esse porto é assim ou assado. Para não envolver a obra da Copa nessa discussão, o Ministério resolveu separar uma coisa da outra. Prossegue a discussão de quem é o porto, mas Manaus, como tem a obra da Copa, a obra da Copa de Manaus é do Ministério do Transporte. Certo? Isso é a primeira definição. Independente da discussão filosófica, de fato, a obra da Copa de Manaus é do Ministério do Transporte. Por quê? Porque na discussão do convênio, como foi colocado em termos de convênio de delegação que foi feito no passado entre a União e o Estado do Amazonas, também foi decidido que quem vai retomar o porto é o Ministério do Transporte, independente dessa discussão toda. Então, já que já foi decidido que o Ministério do Transporte vai pegar o porto, ele que faz a obra da Copa no porto. Enquanto isso, discute o resto das coisas, os outros portos que estão lá perto, Manaus Moderna, o Siderão, toda a discussão que existe no entorno, vai continuar. Essa eu não sei quanto tempo vai levar. Certamente será mais de 90 dias.
Se o senhor me permitir, eu acho que não pode ser assim, não. Acho que tem que ser junto Manaus Moderna. Sabe por quê? Doutor Miguel, porque nós estamos falando do Porto Público. O Porto Público, pelo tamanho dele, ele vai receber apenas os transatlânticos, os navios que vêm de fora. Não é? E de turismo. Os regionais, que é de uma quantidade enorme, eles não têm onde atracar. Está aqui a Marinha, eles não têm. Então, nós temos que ter o terminal e tem que ser conjunto. Se é o Ministério dos Transportes que vai fazer ou não, mas tem que coordenar, porque isso tudo faz parte da obra para a Copa. Então, tem que ter esse terminal, que é um terminal internacional, posso assim dizer, e o terminal regional, que é próximo, de acordo com os estudos.
Certo. Veja, quando eu digo que o Ministério do Transporte cuida de um e a CEP cuida do outro, não quer dizer que a gente não possa conversar com a CEP.
A CEP é que vai cuidar desse regional?
Não, o que eu estou dizendo é que, independente de ser de um ou de outro, nada impede que os dois trabalhem juntos, é tudo união. O que eu digo é que já foi definido que o de Manaus, onde tem a obra da Copa, esse não tem o que discutir. Quem vai assumir o porto é o Ministério do Transporte, quem vai fazer todas as obras referentes à Copa prevista no Porto de Manaus é o Ministério do Transporte. Os outros portos da região, independente da discussão...
Não, tudo claro, bem, eu até acho que é carga, mas o porto que o senhor fala da Manaus Moderna, que é o regional, esse é carga regional, isso. Mas é passageiros também.
Isso, esse é o Ministério do Transporte. O que eu digo é
está
que...
com o senhor também esse?
Não, o que eu digo é que as duas coisas são discutidas em conjunto, Ministério do Transporte e CEP.
Então, só para eu entender, o Ministério do Transporte tem os dois portos, tem
não,
esse?
O que eu falei é que o primeiro porto está garantido em função da portaria que foi feita, porque havia um convênio de delegação...
E a construção
de delegação
do outro?
Foi nosso, de então, qual? Do novo?
Do porto da Manaus Moderna,
esse eu não,
regional.
Esse eu não posso definir
não é com,
por enquanto.
Não é com os senhores esse?
Está com o Porto Público. Então faz parte.
Faz ele, parte.
A ANTAC, que é o órgão regulador, garante que isso daí faz parte do complexo do Porto de Manaus.
É, porque é isso mesmo, é um complexo, público. Exatamente, isso. Separar apenas tipos de embarcações regionais.
Então esse não tem problema, mas mesmo que fosse, por exemplo, um outro porto que fosse por conta da CEP, nada impede que o Ministério do Transporte e a CEP trabalhem juntos. Tanto esse trabalho junto funcionou, que independente da discussão, o de Manaus, independente da discussão, foi definido, esse vai tocar o Ministério do Transporte, pronto, por facilidade e logística, vamos chamar. Então, não existe uma opinião, uma posição extrema, fala, não, aqui ninguém é. Não é assim. A posição é negociada. Então, embora haja uma discussão filosófica sobre o que é fluvial, o que é marítimo, no caso de Manaus houve um acerto entre o Ministério do Transporte e a CEP, que o porto, vamos dizer, entre aspas, vai passar para o Ministério do Transporte. Ou seja, para todos os efeitos, o Ministério do Transporte vai tocar, independente da outra discussão. Agora, mesmo naquele em que a discussão não chegou num acordo, o trabalho vai ser feito em conjunto. Acontece que no porto de Manaus era mais fácil a gente fazer, porque nós já vamos pegar o porto, então quem pega o porto pega a obra. Certo? Então, em termos de tempo, como eu falei, a portaria fala até 90 dias, eu não tenho dúvida que antes de 90 dias chega a uma conclusão. Agora, em termos das obras, como eu também falei na exposição, independente da transição, as providências para fazer as obras começam com a contratação de um projeto. Como não tem projeto, então nós estamos fazendo edital antes de concluir essa comissão de transição, já estamos fazendo edital, o edital vai ser publicado ou no fim desse mês ou no início do mês que vem, o edital do projeto da obra da Copa no Porto de Manaus. que pode inclusive ser fatiado. Ou seja, eu não preciso fazer um projeto só envolvendo a parte de restauração, que é tombada no patrimônio histórico, dos prédios, das obras de segurança do cais. Não precisa uma coisa esperar a outra. Mesmo porque uma obra é de um tipo e a outra é de outro tipo. A expansão do cais e as providências que têm que ser tomadas, tendo em vista a segurança, são muito mais importantes que todo o resto. Então, nada impede que isso seja feito especial. E o projeto de arquitetura, da restauração dos prédios, pode ser feito de forma separada. O mais urgente é esse primeiro. Ambos vão sair a curto prazo. É. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que não é a discussão sobre o porto ser fluvial ou marítimo que vai impedir que tudo aconteça no prazo. E os prazos de 90 dias você pode cobrar.
Correndo contra o tempo. Eu gostaria de ouvir um taque também, presidente, sobre isso.
Rapidamente, para relatar, realmente o problema do Porto de Manaus é gravíssimo e é antigo. Nós temos feito relatórios, a senhora, posso enviar todos eles, desde 2007 que a TAC já pediu a denúncia desse convênio de delegação, vem reiterando isso, e essa agora, depois de resolvido um pouco mais esse imbróglio, se é CEP ou se é o Ministério dos Transportes, é que foi tomada a decisão pelo Ministério dos Transportes que está efetivando. A despeito, a comissão vai conduzir e concluir seus trabalhos, a despeito de que a efetividade disso vai depender ainda do deslinde de uma demanda judicial, que na semana passada, o senhor sabe que a ação, houve uma nova ação que está impedindo de que seja retomado o porto, mesmo com a conclusão dos trabalhos. Mas nós estamos acompanhando isso de perto. Agora, do ponto de vista do atendimento da Copa, é como o Miguel já falou, quer dizer, a Ministério do Transporte está agora elaborando os projetos e deve ser feito independente de se chegar ao deslinde dessas questões de forma imediata. Com relação ao roadway, ele está embutido nesse projeto desde o início, está fazendo parte. A melhoria na parte do atendimento das cargas e passageiros regionais e na parte do turismo. Agora, dos grandes volumes de carga, essas cargas não vão mais voltar para o Porto de Manaus, porque não tem como, nem acesso, inclusive por impedimentos do IFAM, quer dizer, nem acesso mais se tem para voltar a carga para lá. Então, quais são as soluções? Hoje, Manaus é atendido por dois terminais de uso privativo alfandegados, que são o Chibatão e o Passarão. O Chibatão e o Superterminais, desculpe. Os dois é que atendem essas cargas da região de Manaus e fazem todos os contêineres que entram e saem com mercadorias, saem por lá. Existe um projeto, sim, a Secretaria de Portos ela fez uma licitação, um chamamento público para novos projetos, houve a seleção de um projeto e agora o que está acontecendo é que eles estão elaborando todos os estudos para encaminhar a ANTAC para fazer a licitação da concessão. Então, eles estão em fase de...
Porque a licitação foi para o projeto básico, não é isso?
A licitação...
Da concessão do porto.
Exatamente. Inicialmente, projeto básico, selecionaram o melhor projeto. Agora, eles estão elaborando todos os estudos, inclusive licenciamento ambiental e os demais estudos necessários, o estudo de viabilidade econômica e financeira, para encaminhar a ANTAC para fazer a licitação da concessão. Então, neste momento, está com a CEP o andamento desse projeto do Porto Novo e eles disseram que devem, até meados deste ano, concluir esses estudos para encaminhar para a ANTAC. Esta é uma posição recente de uma reunião que tivemos com o ministro Leônidas Cristino.
Foi citado quanto ao apoio. Lembrar a senadora que o Ministério do Turismo participa do comitê gestor junto à Casa Civil. É um dos ministérios, dos cinco ministérios que participam. Então, eu acho que entendo ser um fórum adequado. E a senadora poderia propor também, dentro dessa subcomissão do Norte, que nós trabalhássemos isso. Porque nós estivemos em Manaus, fizemos uma reunião do GT Náutico em Manaus e visitamos o porto. E realmente ali, o camelódromo, eu vi a situação. Simplesmente tinha um problema de camelôs, de ambulantes no centro de Manaus, e a solução foi colocar no porto, fazendo camelô no porto, na área portuária, que era um provisório. Nós conhecemos esse provisório que se torna permanente, depois como é que vai tirar? Não, vai ficar só 2 anos, depois vão resolver ali para... E terminou, né? E ali é um porto com características muito importantes para o turismo. E para a senadora Ana Amélia, a questão da 24, a portaria 24 de 26 de janeiro deste ano, da SPU, eu acompanhei essa portaria. eu acompanhei nós, do GT Náutico. Em contrapartida, ela possibilita, e hoje o prazo de validade até dia 26 de julho, para que nós regularizemos 640 marinas que nós temos no litoral brasileiro, que estão pendentes de regularização, em função de problemas fundiários, né, de legitimação da utilização da parte de terra. Essa portaria vai beneficiar que nós façamos todo pela primeira vez, não neste país, mas pela primeira vez dentro da área do Náutico, nós estamos proporcionando que haja regularização sem multa a área. Então, e aí qual foi o modelo utilizado? Porque eu estou colocando isso, que eu participei até com a SPU dessa modalidade. Ok, a fórmula tem algumas críticas, nós apresentamos ela agora em fevereiro em Búzios. Vamos remodelar, mas a França utiliza isso. E particularmente eu usei um exemplo que eu estava em Paris, lá visitando a região de La Bastille, e perguntei como é que esses barcos estão aqui perto do Rio Sena. Ele disse, isso é uma marina pública da Prefeitura de Paris. Eu digo, eu posso ter um barco aqui? Ele disse, pode, só que tu vai esperar daqui de 3 a 4 anos a tua reserva por 45 dias. Eu digo, e como é que faz? Não, tu entra aqui na lista e tal, pode trazer o teu barco através das hidrovias, né, os canais lá, deixa o teu barco 45 dias no centro de Paris, paga para a Prefeitura de Paris, né, a utilização só 45 dias. Qual é a nossa proposição? Nós vamos ter vagas, junto com a SPU, estamos estudando, para aquelas construções que foram feitas de forma irregulares, que teriam que ser demolidas às custas e expensas do construtor, nós transformamos isso em vagas públicas, que nós possibilitará que o Ministério utilize para a movimentação dos brasileiros e de estrangeiros de utilização de vagas, que o maior problema hoje para a náutica brasileira é acesso ao mar. Nós não temos acesso às marinas, nós temos praticamente há uma privatização, quando a lei deixa bem claro que deveria ter esse acesso. Então, nós estamos trabalhando isso, então, contrabatido. Pode ter algum problema? Ok. Mas tem uma ressalva na portaria que diz, de acordo, tem uma interpretação que a SPU pode dar, que isenta de cobrança do espelho d'água em algumas situações, e principalmente na questão de movimentação de carga e tal, que pode acontecer. Agora, para a área náutica, é importantíssima essa portaria, porque abre pela primeira vez a possibilidade de legitimação da utilização do espelho d'água. Com isso, legitimado, eles podem participar, inclusive, por exemplo, de uma linha de financiamento do FAT, que nós abrimos agora para o prestador de serviço turístico, que dá 7% fixo ao ano. E já temos aí algumas marinas que já estão hoje cadastradas no Ministério, estão participando desses movimentos.
Eu agradecer a participação da eminente senadora Vanessa. Tenho certeza absoluta que depois desses apelos que Vossa Excelência formula, as pessoas que aqui se encontram, as coisas vão acontecer lá em Mandau, porque há necessidade de acontecer. Tenho a menor dúvida disso. Uma palavra, senador Wellington Dias.
E nós vamos estar junto aqui com ela, viu? Apertando aqui. Veja só, primeiro, presidente, quero parabenizar a senadora Ana Rita e Vossa Excelência e a comissão por essa iniciativa. Eu também sinto a falta aqui da Secretaria Nacional dos Portos. De qualquer modo, eu acho que a presença aqui das demais autoridades são importantes. Acho que a gente precisa...
Queria só fazer uma observação, deputado, senador. É que a Secretaria Nacional dos Portos participou da primeira audiência. Tá certo? Como não. Essa é a continuidade, é a sequência. Okay. Porque nós dividimos essa
audiência ficar tão
em
grande.
Duas
não
etapas.
Me lembro. Eu digo que eu acho que esse formato aqui, as áreas, né, de carga com turismo, com os estudos não só de portos marítimos, como fluvial, enfim. Eu acho que é muito importante até para a gente poder... ter as partes no momento das proposições. Na verdade, eu queria tratar de três temas. Um, com o doutor Miguel, em relação a esse intermodal, e estou pegando aqui agora a parte do Nordeste. Nós temos a Norte-Sul, que está em andamento, tem a Transnordestina, que interliga com ela, agora, como foi dito, na segunda etapa. Mas eu acho que precisa aí ter um aspecto, e uma crítica que eu venho fazendo desde o começo da Transnordestina, porque a capital do Piauí vai ser a única que não vai estar integrada nem com a Norte-Sul, nem com a Transnordestina. Então, tem um estudo muito antigo, eu já estive lá no Ministério tratando, e eu queria aqui, presidente, vou estar encaminhando aqui um requerimento em nome da comissão para ver se tem mais força, para ver se a gente agiliza, que ela faz uma ligação de Teresina em direção a Picos E entre o município de Simplício Mendes e Paulistana se faz a integração, que é importante porque nesse ponto, inclusive já tem um ramal, porque tem uma indústria da Eucatex que explora a vermiculita ali na região de Paulistana, que faz uma integração com Petrolina, Juazeiro, e aí integra com a Bahia, com outras regiões.